Está começando Memória Viva.
Estamos com mais um episódio do programa Memória Viva, onde encontramos grandes celebridades da Uninter e também pessoas não tão conhecidas, para que possamos saber quem faz a Uninter, a gigante da educação como conhecemos e que estão por trás dos bastidores, os nossos dezenas e centenas de milhares de alunos. E também para nos fazerem conhecidos para nós, que não os conhecemos tão bem. Hoje vamos entrevistar o professor Álvaro Martins Fernandes Júnior, que está conosco no estúdio da Rádio Web, na Tiradentes, em Curitiba, da Uninter. Professor Álvaro, muito bem-vindo. Por favor, conte o que você faz na Uninter.
Professor Antoine, obrigado pelo convite. É o primeiro programa do ano? Estamos iniciando o ano de 2020.
Sim.
Legal. Então, na Uninter eu sou professor da Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança e estou ali responsável pela operacionalização dos cursos de extensão e também costumo fazer auxílio às coordenações de curso.
Inclusive, né? Com marketing.
As redes sociais, né? Quem acompanha as páginas do Facebook dos cursos da escola, Relações Internacionais, Ciência Política, Gestão de Serviços Jurídicos Notariais, Investigação Profissional, Gestão Pública, Defesa Cibernética, Transmobilidade Urbana, Segurança Pública, Segurança Privada e Administração Pública agora. Bacharelado, geralmente, quando o aluno manda uma mensagem, sou eu quem está respondendo. Quando é algo mais complexo, e principalmente no âmbito do direito, né, que surge dos seus alunos de serviços jurídicos notariais, daí eu recorro geralmente a você para dar uma resposta mais robusta para os alunos. Mas, na maioria das vezes, eu consigo dar conta.
Você sempre atuou ali na Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança, desde que está na Uninter, ou teve uma outra trajetória?
Eu entrei na Uninter pela Escola de Educação. E em 2018, eu migrei para a Escola Jurídica para apoiar ali a coordenação e diretoria. E também foi o ano do ENAD, de Relações Internacionais e Gestão Pública, que é um ano importante, que a ENAD é aquela avaliação em larga escala da qualidade do ensino superior. E no EAD, nós precisamos de vários braços aí para dar conta das ações, principalmente de comunicação dos alunos e preparação para essa prova.
Há quanto tempo está na Uninter, então, desde a Escola de Educação até...
Desde 2017.
Inicialmente, março. O que fazia?
Eu fazia a mesma coisa. Eu entrei na Escola de Educação, eu assessoria a direção, cuidava de produções, principalmente de desenhos, digamos, esquemas para compor documentos oficiais, né? Às vezes a diretora fala assim, vamos tentar, em vez de fazer um texto, vamos fazer um desenho disso daqui, que daí acho que fica mais legal e mais claro. Eu fazia esse tipo de trabalho e também trabalhei com o ENAD, na Escola de Educação, onde lá, se não me engano, em 2018, foram quase 20 mil alunos convocados para essa prova.
E o que você quer fazer daqui para frente? Tendo já atuado na Escola de Educação, estando hoje na Jurídica, quais são os seus planos?
Aqui na Jurídica eu estou bem colocado, eu pretendo continuar e nesse ano de 2018 expandir as ações nas redes sociais, né? Trabalhar mais fortemente essa mídia, trabalhar mais fortemente a divulgação dos cursos de extensão, né? E continuar contribuindo aí com o crescimento da escola que vem aí galgando os seus passos anualmente.
Você deve ter formação em publicidade, outra comunicação.
Isso, eu sou bacharel em publicidade e propaganda e terminei ano passado a licenciatura em filosofia.
Novidade, fez pós-graduação também?
Eu fiz pós-graduação lato sensu, tenho três pós-graduações, marketing, gestão com pessoas e EAD e tecnologias educacionais. E tenho mestrado em gestão do conhecimento, que daí é após stricto sensu. Estou aí em vias de finalização do doutorado em educação currículo na PUC de São Paulo.
Quais são os seus hobbies, professor Álvaro? O que gosta de fazer quando está andando na rua, com o celular em mãos e assim por diante?
É, esses últimos anos têm sido bem, bem corridos, né, de, até para fazer os hobbies. Mas eu jogo bastante, desde que iniciou o jogo em 2016, eu tive uma pausa por um ano, porque eu desanimei, mas eu jogo bastante Pokémon GO, né? E embora as pessoas possam, Pokémon é jogo de criança, quando a gente encontra outros jogadores, quando pesquisa comunidades online de Pokémon, são sempre adultos jogando, né? Às vezes vamos no parque para eventos do jogo, e daí às vezes você vê o pai com uma criança, e a criança, deixa eu jogar, pai. Não, você vai perder meu bicho, não vai jogar não. Né? Então, é um jogo, aparentemente ele é... Quem vê de fora é infantil, né? Mas é um jogo que tem toda uma estratégia, requer um estudo para estar jogando, para alcançar os objetivos.
Quem é a sua família próxima hoje? Já pulando dos hobbies para a tua família, quem que convive com você?
Tá. Hoje eu convivo com a minha esposa, né? A professora Ciderli, que coordena o mestrado e o doutorado em Educação e Novas Tecnologias aqui da Uninter. Né? Nós viemos aqui para Curitiba, nós éramos de Maringá e viemos aqui a convite da Uninter para morar aqui. Né? Hoje eu vivo só com ela, mas antes disso eu morava com os meus pais em Maringá, também aqui no Paraná, lá no norte do Paraná.
Como é que era o convívio com seus pais? O que você fazia lá no norte do Paraná quando morava com eles? Tua juventude...
Minha juventude... Eu morei a vida inteira com os meus pais, eu fiz... tem a relação super, super boa, até a gente costuma... Quem conhece, eu falo, meu pai faz isso, meu tio faz isso. A pessoa fala, nossa, minha família não é assim, minha família... O pessoal briga, o pessoal não se ajuda, é cada um por si. Né? Então, lá no seio familiar, eu aprendi bastante coisa. E a relação, assim, é 100%. E coincidiu de, em 2016, de eu vir para Curitiba e meu irmão ser aprovado na magistratura estadual de Goiás e também se mudar para Goiás. Então, nesse ano, em 2016, minha mãe aí ela não demonstrou, mas deve ter sentido aí aquela síndrome do ninho vazio, né? Já que os dois filhos saíram ao mesmo tempo. Mas ela está aposentada, então ela tem condição de ou vir para Curitiba ou ir lá para Goiás visitar meu irmão, que tem um sobrinho, né? Que está com uns quatro meses. Então ela vai lá visitar o sobrinho, visitar meu irmão, a esposa dele. Então, tive uma juventude normal, né?
O que seu pai faz, que seu tio faz, assim, que as pessoas dizem, não, lá é só briga, como é que é?
Teve uma vez, eu tinha um amigo meu que ele estava tentando a carreira artística. E nós fomos para São Paulo, eu, ele e o empresário dele, né, que nós éramos amigos, fomos para São Paulo para fazer uns contatos lá artísticos, né? Eu tinha recém voltado do intercâmbio, estava sem fazer, assim, vou andar à toa com eles lá para São Paulo. Daí na volta, fomos de carro. Na volta, o meu amigo, a polícia parou meu amigo numa... Essa história é engraçada. A polícia parou meu amigo na estrada, pediu a documentação, meu amigo entregou a documentação lá em Presidente Prudente, quase chegando no Paraná. Né? Parou o carro, pediu a documentação e viu que não estava pago o imposto, o IPVA. Daí ficou retido o carro. Ficamos ali parados no Presidente Prudente. Daí eu lembrei que... Eu tinha um tio que morava em Londrina. Daí eu liguei. Ô, tio, beleza e tal. Tá, ele trabalha em... Ele é empresário. Ele é importante chamar de empresário. Ele trabalha em casa. Ele tem um software que atende uma categoria específica de trabalhadores. Falei assim, o que você está fazendo aí, tio? Ah, tô trabalhando, tô aqui e tal. Tem como você vir buscar aqui em Presidente Prudente? Porque a polícia... Parou eu e meus dois amigos aqui e o carro vai ficar parado, alguém tem que buscar a gente aqui. Ele só falou assim, pô, você é um... Mas beleza, tô indo, daqui a pouco tô chegando aí. Né? Então, sentamos lá, tava perto de um posto, sentamos no posto, passou um tempo, meu tio chegou lá para buscar a gente. Enquanto a gente estava chegando em Londrina, meu pai já estava em Londrina para... para buscar a gente, né? Uhum. Nem, digamos, nem o pai do meu amigo lá teve condições, se dispôs a ir buscar, né? Você assim, ah, se vira aí, negão. Uhum. Então, né? Entre outras coisas, né? Que eu percebo na minha família, a ajuda mútua, né? Quando está na dificuldade, tanto financeira, tanto social, assim, a gente se ajuda bastante, a gente é sempre muito unido, principalmente o lado da minha mãe, né? Família que são três irmãs e mais um tio.
O intercâmbio que você fez, em que época que foi?
Eu terminei, eu nunca tinha almejado fazer o intercâmbio, mas daí minha mãe falou assim, ó, ano que vem, você termina essa graduação, se você quiser, você vai fazer um intercâmbio. Deu, ó, beleza. E daí, então, eu pesquisei organizações, né, ela também sugeriu, daí eu acabei que foi em 2010, no meio de 2010, eu me formei no final de 2009, então, nesses 6 meses, eu fiquei por conta de procurar um intercâmbio, e eu quis procurar um intercâmbio não profissional, um intercâmbio não convencional, né, digamos assim, eu não queria ir, nada contra, mas eu não queria ir para Portugal, Inglaterra, Austrália, esses países, digamos, mais convencionais, Irlanda, para intercâmbio. Então, daí pela IESEC, que é uma organização estudantil internacional, que promove intercâmbios também, entre vários países que eles têm os seus escritórios, eu dei lá dentro, tem as vagas deles, e eu concorri, né, eu me candidatei a uma vaga na Bulgária. Uhum. Assim, pô, legal, Bulgária deve ser bem louco. E engraçado também não era Sófia, que é a capital da Bulgária, né? Foi para uma cidade que chamava Blagoevgrad, que é uma cidade do interior, que é uma cidade estudantil. Então lá tem várias, tem uma universidade americana universidade americana na Bulgária, que tem um ensino em inglês. Então lá acaba atraindo estudantes da região ali, dos países, digamos, mais pobres da Europa, né? Moldóvia, Romênia, Macedônia, Sérvia, daí tem o pessoal da Ásia, daqueles países que a gente até às vezes esquece que existe, né? Por exemplo, aqueles, não é o Afeganistão, mas aqueles outros lá, Turcomenistão, Cazaquistão, né? Tinha uma amiga minha, até esqueci o nome do país dela, é ali no Cáucaso, é um paísinho bem pequenininho do lado ali da Turquia, que porventura agora eu esqueci o nome. Uhum. Né? Daí eu fiquei lá, foi um intercâmbio social de 2 meses e meio, né, que o projeto consistia em visitar a escola. Tô rindo aqui porque meu amigo tá enchendo o saco aqui pro WhatsApp, que ele tá assistindo. Então era visitar, um abraço aí pro Vinícius Sestito, meu amigo da faculdade. Vou contar umas peripécias dele aqui, já que ele veio tirar sarro. Intercâmbio social consistia em visitar escolas em aula de inglês, durante a aula de inglês, pra gente, eu falava do Brasil e tinha um outro colega meu, intercambista, que falava da Romênia, durante a aula de inglês em duas escolas lá da Bulgária, uma pública e uma privada, né? Ele perguntou aqui, por que você não fala que seu hobby era jogar no gol? A gente na faculdade tinha aqueles torneios intercursos lá, que a gente tinha um time, né? Eu sou, digamos, uma negação no futebol, né? E para se enturmar, eu jogava no gol, né? Que era onde eu até desempenhava bem. Eu ganhei alguns campeonatinhos de escola jogando no gol, mas não segui a carreira futebolística.
Mas você jogava no gol porque não era bom em outras áreas, em outros...
Eu não, futebol nunca foi minha praia, né? Mas no gol eu acho que eu era melhor. Mas se fosse escolher um esporte também, eu escolheria o voleibol. Eu prefiro, eu acho mais... Acho que eu daria uma contribuição melhor se fosse para seguir uma carreira esportiva.
E você joga, já jogou há um tempo, vôlei, algum outro esporte?
Joga brincando, sim. Tinha uma época que na casa da minha avó, mãe da minha mãe, em Bom Sucesso, no interior do Paraná, tinha uma quadrinha de vôlei amadora lá. Então, quando a família, todo mundo, o pessoal de Londrina, de Maringá, ia para a casa da avó no final de semana, tinha uma quadra lá, a família jogava, dava dois times lá de 6 pessoas, a gente jogava vôlei, mas profissionalmente nunca jogamos.
Uhum. Que mais que você gosta de praticar como hobby?
Tá, vou só mandar um abraço aqui pro meu amigo Marcelo, que diz que também tá assistindo. Hobby, eu gosto, deixa eu ver, a minha minha enteada também está assistindo, a Ana Flávia. Um beijo. Hobby, eu gosto bastante de tecnologia, então eu jogo o Pokémon, que é o jogo que eu consigo vir jogando para o trabalho, né? E se movimentando. Eu tenho até o dispositivo de para jogar, para automatizar o processo assim, do jogo. Mas eu gosto de até jogar videogame, é legal, mas faz tempo que eu não jogo, porque eu tenho que terminar a minha tese de doutorado. Então, se eu instalar o videogame, eu não vou conseguir instalar terminar a tese, né? Assistir televisão, ler livro, às vezes ficar à toa, né? Nada, a tendência é que agora, terminando a tese, o meu hobby passe a ser ficar à toa, porque tem sido bastante puxado a rotina.
O que é o teu à toa? Porque tem gente que é à toa, ele tá no sofá, fica na rede e realmente fica à toa.
O ócio criativo. Né, talvez. Fala assim, não tem nada a fazer, vou ficar aqui sentado.
Offline? Porque daí, se tiver online, é difícil ficar à toa.
Às vezes, né, a gente tá terminando de fazer a casa lá, né, vai ter uma área, sei lá, solta os cachorros, fica lá tomando um sol e fica à toa lá passando tempo, sei lá, toma uma cerveja, olha o celular e tal, mas nada que demande, assim, pensar muito no que fazer.
Me permite retomar o intercâmbio. Como é que era esse programa de visitar escolas? O que fazia exatamente?
Então, tinha a IESEC local, fazia lá, criava os projetos, né? E a gente... E abria vagas para recrutar intercambistas para atender aos projetos. Então, a gente ia lá, tinha, acho que duas vezes por semana, tinha as aulas de inglês nas escolas, e nós íamos, eu apresentava o Brasil, né? Eu, naquela época, eu andava, digamos, a gente brincava trajado, né? Eu tava terminando a faculdade, eu andava, digamos, lá, que a gente falava que era o kit country. Hoje eu ainda uso bastante, que é a bota, aquela texana, que tem aquele cano alto, né? Uma calça, uma camisa, e como lá tava meio frio, né, eu permiti me vestir daquele jeito. Falei assim, gente, isso aqui é uma roupa que a gente costuma... estamos utilizando bastante hoje em dia, né, principalmente devido a expansão aí do sertanejo universitário. E também, em 2008, 2009, eu também podemos dizer que eu fui até, digamos, empresário do ramo sertanejo, né? Eu e dois amigos, nós tínhamos uma web rádio. Ainda existe uma web rádio de música sertaneja, né? E na pegada da molecada lá, nós fazíamos o programa da casa dele e às vezes íamos em algumas repúblicas, instalávamos a nossa estrutura lá de transmissão com a internet da pessoa e fazíamos transmissão ao vivo de churrasco em repúblicas. Pegava lá um pneu, né? E fazia que era o touro mecânico e narrava. Lá, agora o Antônio vai subir no touro mecânico. Né? E nós também fizemos uma festa muito grande lá. Nós, na época estava muito famoso a tal da cervejada, que é aquela festa que você paga para entrar e bebe lá até ficar satisfeito. E nós organizamos uma festa que não era uma cervejada. Era uma festa com várias duplas em ascensão, mas que as pessoas teriam que pagar a bebida dentro da festa. E nós conseguimos competir. No dia da nossa festa, coincidiu de ter uma cervejada. E nessa nossa festa, nós conseguimos competir com o pessoal da cervejada, né? Uma dupla hoje que faz bastante sucesso, Conrado Alexandre, não sei se o professor é do sertanejo, creio que não. Eles foram pra gente, eles foram fazer um show pra gente, eles foram de graça, porque eles não eram famosos ainda. A gente contratou uma outra dupla do Mato Grosso, ele falou assim, posso ir também cantar? Pode. Hoje, né, se a gente mostrar uma foto lá do show que ele fez pra gente lá em Maringá em 2009, acho que ele nem vai lembrar que ele foi gratuitamente lá dar uma palhinha hoje num show que deve custar mais de 100 mil reais.
Quantos anos mesmo que você tem?
Eu vou fazer 32 agora em fevereiro.
E o que muda do Álvaro de 21 anos para o Álvaro de 31 anos? O que mudou daquele jovem para este jovem? Especialmente ao conhecer a professora Ciderli.
Isso com certeza. Isso foi um divisor de águas.
Mas o que daí mudou em você? Sua personalidade, seu jeito, suas atitudes?
Acho que mudou mais, digamos, fisicamente. E isso acaba, às vezes, alterando psicologicamente também, né? Você vai perdendo o gás para fazer algumas coisas, né? De alguma disposição, né? O Álvaro de 21 anos ia para bastante festa, né? Fazia... bebia bastante, né? Essas coisas da juventude, né? Acho que... E talvez hoje eu sou uma pessoa mais responsável, né? Sendo um professor da educação à distância, que acaba, digamos, se expondo, né? Quando a gente é um professor de educação à distância, a gente dá uma aula ao vivo, a gente não sabe quem são os nossos alunos. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa errada num lugar e fala, ô, professor, tudo bem? Vi sua aula ontem lá e hoje você... Falando de ética e desenvolvimento sustentável, hoje você está aqui fazendo xixi no chão. Então, a gente passa a ficar mais, até mais um pouco reservado. Né? Mas eu acho que, digamos, a atitude é mais por causa da pegada física. Você acaba perdendo aí o gás para fazer as coisas mais pesadas.
E dentro do que você esperava quando tinha seus 20 anos, se você escrevesse uma carta, eu quero daqui a 10 anos estar fazendo isso, isso, isso. Como é que você se veria hoje? O Álvaro de 20 olhando para você
não,
hoje?
Não tem nada a ver.
Tipo, era uma surpresa.
É uma surpresa, porque eu nunca imaginei a docência. Nunca passou pela minha cabeça a docência. Inclusive, lá na PUC de São Paulo, quando você faz um mestrado ou um doutorado, principalmente nesse programa de educação, o que acontece? Antes da introdução do seu trabalho, tem uma sessão que chama Sobre o Tema e o Pesquisador, né? Que você... É quase que a justificativa que a gente insere na introdução, mas a gente acaba inserindo num tópico à parte, um tópico mais pessoal, que você vai contando como você vai se relacionando com as coisas, né? Então, fazer esse trecho, ele demanda... Não demanda muito de mim, mas fica fazendo refletir, né? E eu escrevo lá que a docência até 2010, nunca tinha passado pela minha cabeça. Embora na minha família, né, minha mãe não é professora, mas foi professora de filosofia e educação por magistério. Meu pai não é professor, mas como eles eram de uma cidade pequena, e tinham formação acadêmica superior, a prefeitura convidou eles lá para ministrar aula por magistério. É. Minha avó foi professora, a minha bisavó também foi professora, mas eu nunca tinha almejado. Hoje eu posso não me ver sendo professor, mas não me vejo longe da educação. Eu posso até às vezes não trabalhar mais dando aulas, né, ou sendo um tutor de educação à distância, mas eu posso trabalhar com educação. Então, não foi, digamos, planejado. Não foi. Passou a ser planejado quando, né, em 2014, conheci a professora Sdeli, que me orientou num TCC, e na minha terceira pós, e falou assim, ó, a partir de hoje você está proibido de fazer pós-graduação lato sensu. Vamos fazer um mestrado, né? Vamos dar um passo para frente. Né? Porque a pós é legal, mas às vezes você acaba dando passos para o lado, né, e não necessariamente para frente. Né? Então, fiz o mestrado e dentro do mestrado tinha aula de aspectos filosóficos do conhecimento, que eu passei a me interessar pela filosofia, daí fui atrás da licenciatura em filosofia. Né? Para a minha banca de mestrado, eu já convidei o professor que eu queria para o meu doutorado, né? O professor hoje que me orienta na PUC de São Paulo. Né? Inclusive, depois da banca, tudo foi aprovado, ele falou, Dei, o que você vai fazer agora? Falei assim, me inscrevi lá no seu programa, né? Vamos ver se você me aceita. Ele só bateu no ombro e falou assim, nos vemos ano que vem, então. Daí já...
Bom.
Já vamos preparar o bolso agora para as idas para São Paulo, para fazer o doutorado. Mas eu tô terminando, né? Foi legal. Meu orientador é um cara sensacional, assim, né? De extrema relevância no cenário que nós estamos estudando, ele é um dos mais famosos, então, digamos, eu estou bem cuidado. Uhum. Vamos ver o que o pessoal está me incomodando aqui.
Vamos lá alegrar o pessoal com as perguntas breves finais sobre a vida do professor Álvaro. Quando será o casamento?
Eu pretendo fazer em breve alguma coisa. Mas nós estamos terminando a casa e eu estou terminando o doutorado. Então, eu quero casar e me dedicar melhor, né? Então, e a casa demanda um investimento financeiro e de tempo, né? Hoje eu tô aqui no programa e tinha gente lá, o pessoal tá lá em casa, eu tô morando na casa, mas tem a parte externa que tá fazendo a garagem, tá fazendo uma churrasqueira lá pra gente, então... Acho que até o meio do ano a gente consegue oficializar isso daí, trocar a aliança de dedo.
Isso, usa a mesma aliança? É uma dúvida que eu tenho. É mesmo de noivado, só troca de dedo?
Vamos ver como vai ser o orçamento.
Também vai ser. Também é uma dúvida sua, tá? É que eu já tinha essa dúvida antes. Mas quantos filhos vocês pretendem ter?
Então, a professora Sdeli não consegue mais ter filhos, né? Ela já tem uma idade avançada. Mas nós vamos entrar em processo de adoção, né? Vamos fazer o curso lá e tal, e vamos ver, né, que uma, duas crianças, acho que a gente consegue dar conta de levar para frente.
Qual que é a diferença de idade de vocês?
Tem que fazer a conta. Acho que dá 21 anos.
Uau!
Acho que é isso.
O que você planeja para aposentadoria?
Não tenho a mínima ideia. vamos trabalhando aí enquanto tiver gás, né? Se surgir ideia, vai empreendendo. E não tenho nada planejado pro futuro, claro. Mesmo porque no momento eu não estou querendo pensar em outras coisas para não ficar desviando do que eu tenho que fazer, que é a tese, que eu estou vencendo o meu prazo, né? Então, terminando a tese, eu tiro um caminhão de areia das costas e a gente começa a... Daí começa a pensar em futuro mais concreto.
Então, você praticamente hoje não pensa no amanhã.
Não, eu só penso em terminar a minha tese. Não penso no amanhã em coisas mais complexas, né? Por exemplo, planejar uma viagem é sempre bom, né? Mas, o que eu vou fazer o resto da minha vida e tal, eu tô igual o Zeca Pagodinho.
Dos filhos a se adotar, já que chegamos no assunto, homem ou mulher? Menino ou menina?
Não tenho preferência.
Não.
Não.
Os dois.
O que vier, a gente vai tratar do mesmo jeito.
Temos um minutinho e meio finais, se você quiser mandar um abraço para os seus amigos que estão novamente...
Incomodando?
Eu não ia falar isso, mas se quiser usar a palavra e também mandar um recado final para eles ou para os ouvintes todos.
O Sextito aqui está enchendo minha paciência, vou quebrar as pernas dele aqui. Eu lembro na faculdade, né, a gente fez faculdade junto e... Tem os famosos trabalhos em grupo, né? Que muitos não gostam de fazer, outros gostam de fazer. E tive um trabalho que ele estava no nosso grupo, mas ele não fez absolutamente nada no grupo. Nada. Ele foi na casa de alguém fazer o trabalho lá, mas fica fazendo piadinha, fica enchendo o saco, né? Daí a gente falou assim, não vamos pôr o nome desse infeliz aí no cartaz. Era um cartaz, apresentação do trabalho, colocamos lá o cartaz, chegamos na sala de aula, o professor avaliando os trabalhos, ele chegou assim, professor, o senhor me desculpa aí, mas os caras esqueceram de colocar meu nome no cartaz aqui, eu estou fazendo parte desse grupo, tá? Eu só pensei assim, mala, mas como ele teve essa audácia, eu não vou não vou negá-lo aqui em frente aí ao professor. Deixa ele enganar.
Você tem uma boca livre, uma língua solta para falar das coisas tipo essa. O que isso já te custou?
Não, acho que nunca tive problema em digamos, falar demais. A gente fala, né? A gente fala de quem a gente pode falar, né? Igual... Sextito aqui é um cara que eu sempre falei, o pessoal não é todo mundo que gosta dele, porque ele tem um jeito peculiar dele de ser, né? Às vezes ele é chato, incomoda, faz piada sem graça, mas quando você entende o cara, ele te entende, a gente vai caminhando, né? Então, quem tá comigo sabe do meu jeito, e daí você tem as liberdades para falar das pessoas.
Estivemos com o professor Álvaro Martins Fernandes Júnior neste Memória Viva muito especial, primeiro do ano de 2020. Muito obrigado, professor Álvaro. Obrigado aos nossos queridos ouvintes.
Valeu.
Faltou a vinheta ou não tem? Ah, tá aí.
Um beijo pra minha noiva. Sim, senão ela vai ficar com ciúme.